Ok. Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Acho que podemos começar. Temos uma longa agenda. A audição do senhor ministro está planeada para começar a 16h45 e, portanto, de agora até o senhor ministro chegar, podemos, se calhar, avançar muito na nossa agenda. O primeiro ponto é a aprovação da ordem do dia. Assumo que estão todos de acordo. Está aprovada. A aprovação da ata da reunião anterior, também não recebemos comentários nenhuns. Vou assumir que está aprovada. Depois...
Sr. Presidente.
Sim. Senhora deputada.
Boa tarde, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Só para dizer que, relativamente ainda à aprovação da ordem do dia, o ponto 11, relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Ensino Especial referente à primeira sessão legislativa, pediu adiamento para a próxima semana, uma vez que o relatório ainda não foi aprovado pelo Grupo de Trabalho. Portanto, terá primeiro ser aprovado pelo Grupo e depois virá na próxima semana aqui à Comissão.
Esse é o ponto 12.
O ponto 11.
Ok. Foi adiado. Muito obrigado. Mais alguma alteração em relação à ordem do dia? Muito bem. Sim. Sim. Sim, sim. Está bem. Sim. Sim. Está bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a aprovação da ata da reunião anterior foi distribuída. Penso que está ok. Muito bem. Depois há uma informação. Há uma iniciativa, projeto de lei 278/13, do PCP, que baixou em 7 de julho e foi distribuído ao PSD para indicar no relator do parecer. Penso que irão indicar alguém em relação oportunamente. Muito bem. Depois temos uma série de relatórios de audiências que foram distribuídos. Gostava de saber se há alguma, se alguém quer acrescentar ou alterar alguma coisa. O primeiro relatório foi dos alunos da Universidade Aberta. Está ok. Depois temos o relatório da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária de Santa Maria, Agrupamento de Escolas de Monte da Luz, em Sintra. Também foi distribuído. Não sei se alguém quer introduzir alguma alteração. Não há nenhuma indicação. Depois a audiência a professoras do primeiro ciclo em regime de monodocência, Fátima Carvalho e outras, também foi distribuído. Não recebemos indicação de necessidade de alguma alteração. Portanto, eu vou assumir que estes relatórios de audiência estão aprovados pelos senhores deputados. Muito obrigado. Depois há o Grupo de Trabalho de Ensino Especial. Há um relatório de audiência ao senhor secretário de Estado da Educação, que também foi distribuído. Também não recebemos nenhuma indicação de necessidade de alteração, portanto vou assumir que está aprovado pelos senhores deputados. Depois houve um pedido que já foi feito na reunião anterior de contributos para o plano de atividades da Comissão referente à segunda sessão e era simpático que nós tivéssemos contribuições até o dia 14 de julho para podermos discutir no dia 19, que é a última reunião da Comissão, portanto é só relembrar. Depois temos várias petições cujos relatórios finais foram apresentados já foram distribuídos. A primeira é a petição número 88/13, que foi apresentada por José Manuel Maurício Brás, solicitando que o Decreto-Lei número 22/2014, de 11 de fevereiro, seja alterado, de modo a prever a atribuição de certificação em ações de formação de curta duração. Com estes relatórios já foram distribuídos, eu pedia à deputada relatora, Maria Augusto Santos, para nos fazer um sumário do resultado da petição. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas. De facto, já há algumas semanas que estes relatórios estão para ser apresentados e discutidos. Eles dizem respeito a duas petições, a petição número 88 e 101/13, primeira sessão legislativa, são assinados por um único peticionário, José Manuel Maurício Brás. Com a petição 88, o peticionário pretende que o Decreto-Lei número 22/2014, de 11 de fevereiro, seja alterado de modo a prever a atribuição de certificações ou de certificação a ações de formação de curta duração. A fundamentação da petição baseia-se em termos sintéticos no seguinte: o peticionário frequentou diversas ações de formação de curta duração, considerando aqui a curta duração com menos de 12 horas. Algumas dessas ações foram realizadas por entidades exteriores ao Ministério da Educação, nomeadamente pela Biblioteca e pelo Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos. E estas ações de curta duração não foram creditadas e os pedidos de acreditação foram indeferidos, porque estas ações não correspondiam, portanto, ao perfil das ações de formação que o Conselho Científico ou Pedagógico da Formação Contínua tem estabelecido. Em função disso, o peticionário, e agora fazendo referência à petição 101, e estas duas petições têm matérias coincidentes e complementares entre si, o peticionário é professor e está no exercício de funções, e isto pressupõe que a obrigação da avaliação de desempenho, e dentro da avaliação de desempenho, com vista à progressão na carreira, há necessidade de ser avaliado. E um dos elementos de avaliação centra-se na frequência de ações de formação contínua, na formação contínua. Acontece que, de acordo com o Decreto-Lei 22/2014, com a Portaria 321/2013, de 28 de outubro, e esta estabelece o sistema de formação e de certificação em competências no domínio das tecnologias de informação e comunicação, o que é que o peticionário pretende? Que haja uma alteração, em primeiro lugar, que seja regulamentada de forma a permitir a certificação de competências avançadas em tecnologias da informação e comunicação, esta, portanto, a alteração desta portaria, e em segundo lugar pede a revisão do regime legal de avaliação de desempenho docente, nomeadamente aos docentes do grupo de recrutamento 540 de eletrotecnia, onde ele está situado em termos de exercício docente, e considera estarem os docentes neste grupo de recrutamento em desigualdade com o grupo 550, que é informática. Eu só, portanto, refiro o seguinte: este mesmo peticionário, há uns poucos meses atrás, também, portanto, fez uma petição, foi aqui ouvido em sede de comissão, exatamente por discordar do regime de colocação dos professores de informática à frente dos professores de eletrotecnia, quando estes frequentam determinadas ações de formação. Portanto, no fundo, aquilo que é pretendido é uma alteração total ao regime de certificação e acreditação das ações de formação contínua, e uma vez que não é possível que haja alteração ao regime de concursos de colocação de professores e à avaliação de desempenho. Portanto, em termos gerais, é isto que está em análise. As petições estão interligadas, como eu disse há bocadinho. Em termos formais, as petições respondem cabalmente àquilo que está estabelecido em sede de Parlamento e, portanto, não vou despender mais tempo, porque estão claras, estão concisas, é um peticionário só, não tem necessidade de ser discutido em plenário, etc. Portanto, estão reunidas as condições para a sua aprovação, assim os senhores deputados o entendam.
Não havendo intervenções? Podemos considerar, eu se calhar fazia sequencialmente para não fazer as duas de uma só vez, já que elas são interligadas, a petição 88/13, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. A petição 101/13, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Depois temos uma terceira petição, que foi a petição número 109/13, do Sindicato Independente de Professores e Educadores, calendário de educação pré-escolar igual ao dos ciclos de ensino básico. A deputada relator foi a deputada Maria Germana Rocha, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A presente petição, cujo relatório final foi distribuído por todos os senhores deputados, tem como primeiro peticionário o Sindicato Independente de Professores e Educadores. Foi subscrita por 4.840 cidadãos e deu entrada na Assembleia da República a 3 de maio de 2016, tendo baixado esta comissão a 5 de maio de 2016, enquanto comissão competente para esta matéria. Portanto, os peticionários solicitam que o calendário do ensino pré-escolar seja igual ao dos restantes ciclos do ensino básico e, para esse efeito, utilizam uma série de argumentos que especifiquei neste relatório final e portanto, que estão aqui elencados de uma forma, penso que pormenorizada. Portanto, eles consideram que existe uma discriminação quanto a este setor e solicitam, por isso, a mesma calendarização para todos os níveis de ensino básico. Depois, consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou qualquer iniciativa legislativa ou outra petição pendente sobre esta matéria. No entanto, na 11ª legislatura foi debatida uma petição e um projeto de resolução sobre a matéria aqui em apreço. A matéria peticionada insere-se em primeira linha no âmbito da competência do Governo, no entanto, compete à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis, bem como apreciar os atos do Governo e da Administração. No que diz respeito às diligências efetuadas por esta Comissão, ao abrigo do disposto pela alínea C do número 3 do artigo 17 da LDP, foi solicitada a informação sobre o teor da petição a 11 entidades, para se pronunciarem no prazo de 20 dias ao abrigo do disposto pelos números 4 e 5 do artigo 20º, conjugado com o artigo 23º da Lei do Exercício de Direito de Petição. A esses 11 pedidos enviados, apenas responderam 8 entidades, não tendo até à presente data obtido resposta por parte do Ministério da Educação. Também estão especificadas aqui as respostas que foram enviadas por estas 8 entidades no relatório final. E quanto à audição do peticionário, eles foram ouvidos em sede de comissão no passado dia 29 de junho de 2016, podendo a mesma audição ser consultada na página da comissão. Quanto à opinião do relator, a relatora reserva nesta sede a sua posição sobre a petição para o plenário. Face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência emitirá o seguinte parecer, se assim for esse o sentido. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários, estão preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos pelo artigo 9º da LDP. Devido ao número de subscritores, 4.840, tem de ser apreciada em plenário, em conformidade com o disposto alineado número 1 do artigo 24º da LDP e publicada no Diário da Assembleia da República, nos termos alineado número 1 do artigo 26º da LDP. Deve ser ainda remetida cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício de Direito de Petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguns pedidos de esclarecimento. Se não, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora uma petição temos que apreciar e votar a admissibilidade desta petição, que é a petição 127/13 da Direção-Geral de Viseu da FEMPROF pela estabilidade de emprego dos docentes em funções no Instituto Politécnico de Viseu. E a primeira questão que se põe é apreciar e votar a sua admissibilidade. Competição. Alguém se quer pronunciar? Estamos todos de acordo. O deputado relator terá que ser... Desculpe, senhora deputada. O deputado relator terá que ser indicado pelo CDS-PP. E, portanto, quando tiverem oportunidade, seria... Ficaríamos à espera dessa indicação. Depois temos vários projetos de resolução. O primeiro é um projeto de resolução número 415/13 do PCP, que recomenda ao Governo que sejam tomadas medidas urgentes para a contratação e vinculação de pessoal docente das instituições de ensino superior público, que eu abria à discussão. Senhora deputada, com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto, o projeto 415/13 de primeira, recomenda ao Governo que sejam tomadas medidas urgentes para a contratação e vinculação de pessoal docente nas instituições do ensino superior público. Peço desculpa, vou ter de fechar aqui. Então, apresentamos este projeto considerando que a situação dos docentes do ensino superior se agravou substancialmente, nomeadamente muitos docentes nos próximos meses terminam os seus contratos, nos próximos meses que já são estes, julho e agosto, e ficam em situação de desemprego se o Governo não agir em tempo útil. Para o PCP é inconcebível que as instituições do ensino superior mantenham um número elevado de professores sem vínculo efetivo com a instituição. São docentes que têm mais de 10 anos de docência, que suprem necessidades permanentes e que investiram na instituição e a instituição também investiu nestes docentes. A ausência de vinculação põe em causa os direitos profissionais, além de ter consequências profissionais e familiares gravíssimas. Nesse sentido, apresentamos um leque de soluções que vão no sentido da consecução das necessidades destes docentes e das instituições, promovendo a vinculação daqueles. Consideramos ainda que devem ser realizados o mais cedo possível concursos públicos para a admissão de todo o pessoal necessário para o funcionamento da instituição. Portanto, com esta iniciativa, pretendemos recomendar ao Governo que se faça cumprir os ditos regimes transitórios aprovados em lei já em 2010 e que alteravam o Estatuto da Carreira Docente do Pessoal do Ensino Superior Politécnico e do Estatuto do SCDU, Estatuto de Carreira Docente Universitária. Mais concretamente, previa-se a contratação automática de docentes com vínculo público, docentes que tivessem o possuíssem doutoramento e o tempo de serviço requerido. Para além desta situação, os regimes transitórios procuraram disciplinar o acesso à carreira para aqueles docentes que, por razões várias, contingências orçamentais e ou restrições à alteração dos quadros de pessoal, não conseguiram aceder à carreira. Este não cumprimento sucessivo dos regimes transitórios sujeitou estes profissionais à negação do direito de ingresso na carreira, criando elevados níveis de precariedade, contratação por tempo indeterminado, desvalorização profissional e dos salários.
Atualmente, e como referi há bocado, há docentes que estão na permanência de ficarem no desemprego ou então voltar aos vínculos mais precários, se não for rapidamente resolvida esta situação, que aliás está prevista naquela resolução da Assembleia da República, 53/2016, aprovada em março, que para além de mais, também alarga o período transitório do ensino superior e garantização de propinas e despesa de horário para obtenção do grau do doutor. E que ainda não foram cumpridas, apesar de se ter iniciado já o processo negocial com os representantes dos trabalhadores, e é um incumprimento ainda que está justificado pela necessidade do aval do Ministério das Finanças. Neste contexto, o PCP, portanto, considera urgente tomar medidas necessárias à vinculação dos docentes através de concursos públicos adequados e na sequência dos quais se assegura a contratação de docentes necessários às necessidades permanentes das instituições de ensino superior público. Tem aí um leque, não sei se pretendem que eu explique, posso fazê-lo, porque não são iguais as soluções para todas, que nós prevemos para todos. Por exemplo, para os docentes do ensino superior politécnico público, contratados antes da revisão de seus estatutos em 2009, com mais de 5 anos de serviço, regime geral ou tempo integral, e ou em dedicação exclusiva com doutoramento ou título especialista, integram a carreira com um contrato tanto definimos nós ou recomendamos nós, que integram a carreira com um contrato de tempo indeterminado em período experimental. Os docentes do ensino politécnico, nas mesmas condições, mas sem doutoramento ou título de especialista, por não lhe terem sido facultado os tais apoios previstos na lei para a obtenção de doutoramento, recomendamos que prestem provas públicas de avaliação de competências pedagógicas e técnico-científicas, em caso de aprovação, integrem a carreira por tempo indeterminado. Falamos também relativamente aos leitores das universidades portuguesas, já com os estatutos do Instituto da Carreira Docente Universitária, sendo avaliados, se tiverem uma avaliação positiva do seu trabalho por conselhos científicos, sejam também contratados. E também recomendamos a criação de condições do ensino superior, das instituições do ensino superior público, para realizar concursos públicos para a contratação de docentes necessários às necessidades permanentes das instituições públicas. Portanto, recomendamos ainda finalmente a concretização urgente das recomendações previstas na resolução da Assembleia da República, resolução 53/2016 de março. Disse, muito obrigada.
Deputada, não sei se há algumas questões. Senhora Deputada Nilza.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento a Senhora Deputada do PCP. O PSD não tem grandes considerações a fazer sobre este projeto de resolução, mas também não quis ficar à margem desta matéria, só para dizer o seguinte. Este tema é um tema que tem sido recorrente aqui na Comissão ao longo dos últimos anos. É um tema delicado, nós reconhecemos que é um tema delicado. Reconhecemos também que é um tema e é uma questão que afeta já, felizmente, poucos docentes. Mas é de facto uma situação para a qual o Sr. Ministro já publicamente, inclusivamente aqui em audições regimentais, deu uma resposta. E portanto, e a resposta que foi dada é que os casos que se encontram nesta circunstância terão de ser vistos pontualmente, caso a caso, e para esses casos haverá uma solução pontual que o Sr. Ministro avaliará. E, portanto, o PSD, a minha intervenção é no sentido de justificar, o PSD vai se abster neste projeto, considerando que também fez aquilo que esteve ao seu alcance enquanto foi governo, e, portanto, reconhece que a situação, de facto, é uma situação delicada para alguns docentes, reconhecendo também, não deixo de o dizer aqui, até porque conheço casos até da vida académica que tenho, que houve pessoas também que tiveram oportunidades várias para terem concluído o seu processo atempadamente. E, portanto, nós conhecemos todos os casos, pessoas que vão adiando, que vão estando. Nós, hoje em dia, reconhecemos que a situação é delicada, mas houve pessoas que poderiam ter acabado no tempo devido. Isso não obstaculiza nada a que se veja, de facto, pontualmente. E, portanto, nessa matéria acompanhamos um pouco aquilo que tem vindo a ser dito. E, portanto, necessariamente, por essa razão, o PSD vai se abster neste projeto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Deputada Joana. Com certeza.
Deputada Elisa de Sena, o nosso projeto é apenas para aqueles que não fizeram o doutoramento por falta de condições. Os outros que a senhora acabou de referir não entram neste projeto. É difícil, é delicado, eu sei, fazer a distinção, eu compreendo. De qualquer forma, claro, mas de qualquer forma, aqui assim, até porque há pessoas que desistiram, que se cansaram, pessoas com muita idade, mas na verdade o nosso projeto visa essencialmente pessoas que não fizeram o doutoramento por falta de possibilidade de o fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo esclarecimento. Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o Bloco de Esquerda, com certeza e coerentemente, votará a favor deste projeto, até porque o Bloco no passado já apresentou projetos e um em particular com o mesmo objeto e com a mesma... que respondia à mesma necessidade. Temos, aliás, levado em todas as instâncias esta preocupação e temos demonstrado a nossa preocupação junto do Governo. Já o fizemos aqui em diversas audições do Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior. Temos até nota de que o Governo estará, aliás, no sentido das nossas preocupações, a negociar com os sindicatos a prorrogação do período transitório. Portanto, achamos que está a existir, felizmente, uma conjugação de vontades para que este problema se resolva e nós possamos evitar que, em agosto, um conjunto alargado de professores acabe por ir para o desemprego, por uma situação injusta e, portanto, corrigir isto foi o que nos motivou. Felizmente já está em processo e, portanto, com certeza que votaremos a favor do projeto apresentado pelo PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio Silva, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, saudar a Sra. Deputada Ana Virgínia, do PCP, pela apresentação, uma vez mais, de uma iniciativa que vai ao encontro de um problema que todos reconhecemos que existe, mas dizer muito claramente que estamos em crer, que o processo negocial, que já foi afirmado publicamente pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nesta comissão, mas também fora desta comissão, se destina a dar uma solução a este problema, aqueles aspectos deste problema que ainda subsistem. Em ligação com as instituições, porque, como é sabido, o Partido Socialista o que tem dito sobre isto é que, efetivamente, há as situações em que terá havido uma responsabilidade das instituições, designadamente por, supostamente, não terem dado aquelas condições previstas na lei quando requeridas pelos candidatos de doutoramento, e haverá outras situações em que não é às instituições que é imputável a não conclusão do grau, e, portanto, a ligação com as próprias instituições é importante para que esse processo seja concretizado de forma adequada. Estando a decorrer, como aliás o próprio preâmbulo do projeto de resolução reconhece, se bem, que está a decorrer um processo negocial com os representantes dos trabalhadores, aparece-nos que, de momento, e pelo menos antes de ouvirmos daqui a bocadinho o Sr. Ministro da Ciência sobre isto, de novo, e certamente o meu grupo parlamentar o interrogará sobre essa matéria, ficamos ainda em suspenso sobre a posição a tomar sobre esta proposta. A Assembleia da República tomou recentemente posição sobre esta matéria. A resolução número 53 de 2016, que teve origem em projetos do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, foi publicada em Diário da República no dia 28 de março e tem os caminhos essenciais. Daqui a pouco teremos a oportunidade de interrogar o Sr. Ministro acerca de como é que estão a ser cumpridos vários itens desta resolução, das recomendações constantes desta resolução. Julgo que, naturalmente, o Governo é o Governo, não é este Ministério ou aquele, e, portanto, quando se afirma aqui que falta o aval do Ministério das Finanças, penso que o procedimento não é exatamente esse. Provavelmente haverá um diálogo dentro do Governo acerca de como é que, quais são as condições para concretizar isto, mas, no essencial, nós confiamos na vontade e na determinação do Governo para chegar a acordo com os representantes dos trabalhadores e com as instituições nesta matéria para dar uma solução a este ponto. E estamos, em boa verdade, convencidos de que essa é a via que haverá de enterrar este assunto, enterrar no bom sentido, ou seja, acabará de resolver este assunto. E confiamos, para dizer a verdade, mais em que esse assunto se resolva agora por essa via do que por uma reiteração de recomendações ao Governo, que devem ter alguma eficácia política, mas neste caso concreto e neste momento o que nós gostaríamos era de ver o processo negocial fechado e concretizado e que tivesse um resultado para todas as partes. E, portanto, digamos assim, até ouvirmos o que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre isto, estamos um pouco em suspenso para saber se ainda vale a pena ou se já não vale a pena. Como é evidente, todos nós gostaríamos que já não valesse a pena. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, relativamente a este projeto de resolução, permitam-me, em nome do CDS, dizer o seguinte. Há aqui situações claramente diferenciadas e que têm que ser tratadas de forma diversa. Como referiu o Sr. Deputado do Partido Socialista e a Sra. Deputada Nilza de Sena, primeiro, o Sr. Ministro já disse que iria analisar esta questão e que iria tratar e verificar caso a caso, porque tem que ser mesmo caso a caso. Porque, primeiro, se a situação de um profissional não tendo sido possível aceder de acordo com a lei àquilo que eram as condições que lhe eram permitidas dentro de um determinado prazo para poder depois vincular-se à sua situação profissional e ele é alheio a essa situação e ela é de responsabilidade de terceiros, em particular da escola onde está, da universidade ou do politécnico onde está, obviamente que a situação não lhe pode ser imputável e tem que ser enquadrável na situação do que a lei previa inicialmente. Se a situação não é esta, o contexto é diferente. Depois, eu não posso deixar de lembrar aqui uma situação. Uma das grandes dificuldades hoje que nos é transmitida pelos docentes e pelos responsáveis do ensino superior é a falta de rejuvenescimento por parte de docentes no ensino superior. Ou seja, há um conjunto de docentes, de professores do ensino superior, já com alguma idade e com algum tempo de serviço, e não têm surgido novos. E isto no ensino superior é complicado. Ora, se nós temos, e permitam-me esta situação, se nós temos alguns profissionais que por responsabilidade própria não quiseram sequer fazer, dentro do tempo que estava previsto, a sua formação para poderem manter, eu acho que não é legítimo nós deixarmos ficar estes lá ainda, dar-lhe mais um prazo e impedindo que novos possam surgir. Porque, ao fim e ao cabo, não há lugares para estes e para recrutamentos novos. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em que isto seja feito de uma forma assim tão genérica, sem ser analisada situação e caso a caso, e isso não nos compete a nós, compete ao Governo, e, portanto, que o Governo faça uma análise criteriosa desta situação, e, portanto, eu não tenho razões neste momento, mas daqui a um bocadinho podemos perguntar ao Sr. Ministro para duvidar de que aquilo que o Ministro afirmou e que terá, que irá fazê-lo, de estarmos a fazer uma recomendação genérica quando há aqui situações particulares que têm mesmo que ser analisadas, porque alguns pode ser por inércia, outros pode ser por impossibilidade objetiva e não subjetiva de ter acesso a esta formação e, portanto, que são situações diferentes e têm que ser tratadas de forma diferente. E, por outro lado, eu não posso, entendo que há aqui uma questão de fundo, que é a questão do rejuvenescimento do ensino superior, que essa nos deve também motivar e deve estar nas nossas preocupações, e que, porque um professor do ensino superior não pode chegar no momento em que os outros estão a sair, sem haver aqui um tempo de transmissão de conhecimentos que é sempre muito longo e muito complexo. De forma que, da parte do CDS, nós não temos esta garantia e não julgamos que seja de aprovar este projeto, esta recomendação ao Governo sobre esta matéria, pelo que o CDS, nesta parte, e não tendo reunido todos os elementos, abster-se-á. Muito obrigado.
Bem, sim, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer, ainda mais uma vez reiterar que não é desconfiança do Governo, é a premência do momento pelo facto de estarem neste momento a acabar os prazos para alguns docentes. Portanto, foi isso que nos motivou a apresentar novamente este projeto de recomendação, porque de resolução, para precisamente evitar que aconteça mais uma vez a manutenção de situações de grande precariedade e até de professores com muitos anos de serviço, que podem ver por esta via a manutenção da sua precariedade não sendo resolvido com urgência. Não é uma questão de desconfiança, reitero, é apenas uma questão da premência deste assunto. Para o momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É assim, o Sr. Ministro vai estar aqui daqui a 20 minutos, mais ou menos. Nós podemos perfeitamente continuar esta discussão depois de lhe fazermos perguntas, ou então fazemos um sumário do debate que foi aqui realizado sobre esta questão e é enviado para plenário. Eu, se calhar, como vários indicaram que o Sr. Ministro, estando aqui, se calhar até podia responder especificamente a estas questões, eu, se calhar, adiava fechar este ponto para depois do...
Está fechado a
discussão. Ok.
O esclarecimento é importante para a votação no dia 20.
Ok. Portanto, aquilo que me informaram é o seguinte: nós tivemos esta discussão... será transmitida, a resposta do Sr. Ministro vai ser útil para a discussão depois no plenário, mas não ficamos à espera de voltar a este ponto depois da saída do Sr. Ministro. Será informado do debate que aqui ocorreu. Muito obrigado. Passamos agora ao projeto de resolução 218/13 do Bloco de Esquerda, que reforça a proteção aos docentes na doença. Eu imagino que a Sra. Deputada Joana Mortágua, gostei.
Não temos nada contra que se discutam os dois em conjunto. Fazemos as apresentações seguidas e depois...
Ok, está bem.
Bom, eu acho que não é necessário muito tempo para apresentar este projeto, ele é relativamente simples. Há um despacho e, portanto, a lei em geral e os atos de regulamentação do Governo prevêem ou regulam a proteção aos docentes em caso de doença e, neste caso em particular, o tempo letivo e, portanto, a possível redução de componente letiva adaptada à situação clínica dos doentes, mas por uma razão que nós não conhecemos, se é que ela existe, só prevê esta possibilidade no caso de mobilidade para outro agrupamento. E, portanto, aquilo que se propõe é que se publique legislação aplicável aos docentes portadores de doença incapacitante que não necessitem de se deslocar para outro agrupamento, até para que possam ter condições de igualdade no acesso a esta proteção na doença e, portanto, no acesso a esta adaptação em caso de doença incapacitante do docente. Parece-nos que é uma correção até de uma injustiça que não vemos razão para que ela exista sequer.
Senhora deputada Ana Virgínia.
Obrigada, Sr. Presidente.
Como eles estão relacionados, os dois projetos, faz sentido?
São muito, muito parecidos, têm o mesmo objeto. Então, o projeto de despacho que está ainda por publicar e que será publicado só se aplica àqueles docentes que necessitam, tal como dizia a deputada Joana Mortágua, que necessitam de se aproximar dos locais, mudar de escola para se aproximar da sua residência ou do local de tratamentos. E, portanto, é feito num tempo específico. específico, no início do ano e dentro de um determinado prazo. Portanto, esses doentes que serão sinalizados como de mobilidade por doença são sinalizados no início do ano e por motivos muito específicos. Portanto, aí assim, a partir do momento em que obtêm da tutela esta pretensão, estes doentes têm direito à redução da componente letiva ou até a não nem sequer terem a componente letiva ou ser transformada a componente letiva em não letiva. Ora, este novo projeto de despacho dá resposta a isto, mas há muitas coisas que não são ainda dadas respostas para o novo despacho. Tem a ver com o facto de aqueles docentes que não têm necessidade de mudar de ser deslocados para outra escola, de outro concelho, mas também têm problemas de doença, também têm direito, ou deveriam ter direito eles também, à redução da componente letiva, o que não acontece. Portanto, assim a responder às necessidades daqueles docentes a quem despacho por mobilidade não se aplica, porque não foi aplicado no início do ano. Além disso, as doenças podem aparecer a qualquer momento, infelizmente. Então, para dar resposta a isso, recomendamos que a estes docentes seja convertida a componente letiva em não letiva, mesmo não sendo deslocados, o regime que vigorou já no passado. E não poderá haver também um horário de trabalho, pois não podemos esquecer que se trata de professores que estão doentes. Considerando ainda que, para não acontecerem os problemas do ano passado, que a mobilidade por doença deve ocorrer após a mobilidade interna dos professores, de modo a que não sejam ocupados os lugares que são previstos para a mobilidade interna. Finalmente, aquilo que também já foi dito, que as doenças, não têm prazos para acontecer, a mobilidade deverá ser requerida a todo o tempo, desde que devidamente comprovada. Portanto, por isso, nós, o PCP, recomenda que estes mecanismos de proteção na doença para as pessoas do ensino público não haja necessidade de se deslocarem de agrupamento, permitindo a conversão do componente letiva e não letiva sem agravamento do horário. Autoriza a mobilidade por motivo de doença para os doentes mediante a apresentação ou a submissão a uma junta médica que se comprove sofrendo doença incapacitante, ainda que tenha já decorrido esse tal previsto no início do ano. E todas as medidas necessárias para que a deslocação dos docentes derivada do mecanismo de mobilidade por motivo de doença não implique que os horários destinados aos professores da mobilidade interna sejam ocupados por estes doentes. Portanto, temos três pontos na recomendação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma intervenção dos grupos parlamentares? Sra. Deputada Nisa de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas do Bloco de Esquerda e do PCP. O PSD tem aqui posição diferente relativamente aos dois projetos que estão em discussão, distinguindo aqui um aspecto que me parece importante, que é o facto do projeto do Bloco de Esquerda atender a uma discriminação que efetivamente já não existe. Portanto, desde 2006, sobretudo com o Decreto-Lei 224/2006, portanto, /2006, de 13 de novembro, que aquilo que está supostamente na substância do projeto do Bloco de Esquerda já existe. Portanto, no fundo, o que é que aqui está em causa? Aquilo que está em causa é, no fundo, repetir o que a situação funcional patente no artigo 7º em vários pontos já diz. Ou seja, o ponto 1 diz precisamente que durante a situação de dispensa total e parcial da componente letiva não são atribuídas ao docente funções compatíveis com a sua situação clínica, portanto já atende à situação clínica do doente e portanto não. Portanto, já há essa, no fundo, já não existe essa discriminação conforme o Bloco de Esquerda diz. Diz exatamente também que o docente dispensado total ou parcialmente da componente letiva não pode exercer serviço de docente extraordinário. Eu poderia continuar a ler a lei, portanto o artigo 7º, nos pontos desde o ponto 1 ao ponto 6º, e dizer que efetivamente o projeto do Bloco de Esquerda não introduz rigorosamente nada de novo. E por essa razão nós vamos chumbar o projeto, porque a lei já consagra aquilo que o Bloco de Esquerda defende. No caso de portanto, não há qualquer desigualdade, a atribuição da componente letiva está associada à situação clínica, de acordo com aquilo que diz a junta médica, portanto, essa parte está. No caso do PCP, que nos parece um projeto um pouco, se me permitem, mais consistente, sobretudo porque pretende, por um lado, a alteração dos prazos para apresentar o requerimento para a mobilidade, já nos parece haver aqui algumas matérias que são passíveis de serem discutidas e que introduzem... Nós temos aqui pontos que somos contra, naturalmente, mas temos aqui, nomeadamente, um dos pontos que eventualmente nos merece alguma ponderação. Quando o PCP diz aos docentes que não necessitem de mobilidade seja permitida a conversão da componente letiva em não letiva sem agravamento do horário, nós aí nesse ponto somos contra e, portanto, a supressão e a redução já estava prevista no decreto-lei e é também fixada pela junta médica, portanto, aí somos contra porque é pelo mesmo argumento que utilizo para o Bloco de Esquerda, portanto, já existe. No outro ponto em que o PCP sugere a autorização da mobilidade por motivos de doença aos docentes, mediante submissão à junta médica, se comprovar que sofrem de doença incapacitante, ainda que tenha decorrido o prazo previsto para recorrer à mobilidade, aí já nos merece uma ponderação. Nós sabemos que é preciso comprovar isto e comprovar a inexistência de garantia de cuidados na zona de implantação da escola, e no caso de doenças que de facto sejam incapacitantes, que conduzam efetivamente à supressão do horário. Eu acho que aí o PSD pode ponderar e, portanto, sob esse ponto de vista, a nossa posição até é no sentido de nos abstermos neste ponto, porque nos parece que é razoável poder fazer esta ponderação. Há uma outra coisa que o PCP também coloca, que eu acho que pronto, para nós, enfim, não faz sentido, que é medidas necessárias para a deslocação dos docentes, derivado ao mecanismo da mobilidade também por motivos de doença, pronto, já sabe, e que implique, no fundo, a ocupação de horários que estejam destinados já à colocação de docentes através do procedimento de mobilidade interna. Isto para nós, particularmente, não nos faz sentido, porque é uma medida que, enfim, não se coaduna com aquilo que é a eficiência de gestão dos próprios recursos disponíveis. Poderá vir até a originar aquilo que nós tentámos combater, que são os horários zero, os horários incompletos, e, portanto, acho que do ponto de vista da eficiência dos recursos humanos disponíveis, este ponto não nos faz sentido. E, portanto, estes diplomas já foram discutidos, pelo menos o Bloco de Esquerda já foi discutido na Comissão de Saúde. A nossa posição de princípio relativamente ao Bloco de Esquerda é que o PSD chumbará o projeto do Bloco de Esquerda, mas pedia aos senhores deputados e ao senhor Presidente que possamos votar a proposta do PCP por pontos para nos podermos abster no ponto em que precisamente referi. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Nós aqui não votamos nada, quer dizer, mandamos só... Vai para plenário, não é? Muito bem. Ok. Mas... Senhora deputada, PCP.
Senhora deputada Nilza de Sena, há uma coisa que eu não, se calhar não percebi muito bem, é culpa minha, certamente. Portanto, relativamente ao nosso primeiro ponto, diz assim, cria os mecanismos para o CNA que não necessitem de se deslocar para outro agrupamento, portanto, eles estando aqui esta mobilidade... Naturalmente, como o próprio nome indica, implica que eles saiam da sua escola para conselhos vizinhos. É que assim, se o professor estiver perto de casa, também deve ter direito a que lhe sejam reduzidos, a ter estas mesmas condições, pois, mas não está a ser cumprido. Mas não está a ser cumprido, o problema é que é uma pronto que se cumpre. Claro, claro. Pronto, de qualquer forma isto precisa de ser cumprido, não está, que é, portanto, por isso é que, pronto. Relativamente aqui, assim, ao ponto 2, autorizar mediante a submissão à junta médica, é evidente que a qualquer momento nos pode surgir uma doença incapacitante. Ninguém está livre que nos apareça a meio do ano. Portanto, no início do ano, eu não posso definir que vou ter, prever e definir que vou ter. Portanto, mediante uma avaliação por uma junta médica... Por uma junta médica, com certeza que nós poderemos aferir, ou que se, nós não, que se poderá aferir a junta médica da necessidade ou não de que, seja, de que este professor possa ou não manter as mesmas condições de que os outros, só pelo facto de estar ali assim e de se ter manifestado mais tarde a doença. Ah. E o terceiro ponto, e foi este que me suscitou mais dúvidas, senhora deputada, Aqui assim, Sra. Deputada, aqui assim o que nos parece, ou eu não percebi bem, ou então parece que, penso que aquilo que a Sra. Deputada disse, se calhar vai exatamente ao contrário daquilo que a gente propõe. Diz-se que tome medidas necessárias para que a deslocação dos docentes, derivada do mecanismo de mobilidade por motivo de doença, não implique a ocupação de horários que estão destinados à colocação dos docentes através do procedimento de mobilidade interna. Portanto, os professores de mobilidade interna passariam à frente destes. E eu penso que a senhora disse exatamente o contrário, se eu assim percebi. Não sei.
Permite-me só.
Sim.
É só mesmo porque é uma coisa muito.
Não, eu podia colecionar as intervenções de todos os partidos e depois dar a palavra ao Bloco de Esquerda e ao PCP para responderem no fim de todas as intervenções terem sido feitas e, portanto, eu se calhar faria isso. Vamos ouvir as intervenções de todos.
Eu agora confesso bem, em relação à primeira, à segunda questão, eu acho que ficou cabalmente esclarecida, até porque percebeu exatamente aquilo. Nós somos sensíveis à dimensão de que no início do ano podemos estar saudáveis e em meio do ano ninguém sabe o imponderável que pode acontecer e provocar doença e, portanto, somos sensíveis a esse argumento. Portanto, e nesse ponto é por isso até que quis frisar isso. Em relação ao terceiro ponto, eu, pelo articulado, pode também ter sido uma falha de interpretação minha, mas eu, pelo articulado do PCP, percebi exatamente o contrário. Portanto, percebi exatamente que o horário ficava congelado.
Eu também percebi isso.
Portanto, é isto que eu percebo do articulado do PCP. Portanto,
está bem. Podemos
então
voltar
mesmo
a isso.
Essa clarificação, se possível.
Podemos voltar a essa clarificação. Eu passava desde já a palavra, acho que é a senhora deputada Susana Amador, que vai intervir. Desculpe este atraso. Senhora deputada.
Muito bem. Antes de mais, boa tarde, Presidente, e boa tarde a todos os colegas deputados. Em relação a estes dois projetos, embora obviamente eles tenham aqui, embora o âmago seja similar, têm de facto, de um ponto de vista do seu corpo resolutivo, algumas diferenças. Da parte do Partido Socialista, aquilo que queríamos deixar nesta sede de discussão é que, em primeiro lugar, e portanto, serão quatro notas, em primeiro lugar, o despacho atual, o despacho 4773/2015, vai ser substituído por um outro despacho. Ele está a ser objeto de negociação com os parceiros e com os sindicatos. Será ainda publicado no decurso desta semana, uma vez que o período de discussão pública termina no dia 12 de julho. Esse projeto de regulamento tenta também concorrer para resolver algumas destas questões. E a verdade é que, antes desta publicação e desta discussão pública e dos impactos que este novo regulamento trará, entendemos que é importante avaliar esta aplicação deste novo regulamento antes de tomarmos qualquer decisão em relação às medidas que estão aqui em equação. Depois, não podemos deixar de referir que estamos já a preparar o próximo ano letivo e, portanto, já saíram também os enquadramentos para a organização do mesmo e, nesta fase, para nós, figura-se como algo inviável e até um bocadinho imprudente ou pouco prudente estarmos a apreciar estas medidas e a profundidade e o impacto que elas possam ter na organização deste próprio ano letivo que já está claramente muito, muito avançado. Uma terceira nota para dizer que a questão da componente letiva e da sua dispensa ou da sua substituição tem também, não podemos escamotear, não obstante a justiça ou o mérito que esteja subjacente à proposta, ela tem, de facto, de um ponto de vista orçamental, impactos, implicará necessariamente também figuras de contratação acrescida e, portanto, estes impactos e as opções que decorrem daí, quando temos também este processo em consulta, coloco aqui ao Partido Socialista uma ponderação acrescida, à qual nós não nos queremos, obviamente, furtar. E, por último, dizer que, obviamente, a questão da igualdade de tratamento e a proteção na doença é algo para o qual estamos, obviamente, sensibilizados e que o Ministério da Educação está também a acompanhar, mas nesta fase todas as questões e as medidas que estão aqui de facto têm alcances e impactos que temos que medir e avaliar, e preferimos de facto que este regulamento e a sua discussão pública se façam para depois medirmos os impactos daquilo que está aqui também em causa.
Obrigado. Não sei se o CDS quer pronunciar-se sobre esta matéria. Não, eu estava a colecionar Não, o que eu sugeri é que nós ouvíssemos todos os partidos em relação aos dois pareceres e depois dessemos oportunidade ao Bloco e ao Partido Comunista para responder às vossas intervenções. Se quiserem, posso parar aqui e pedir ao Bloco e ao PC para reagirem, mas faz mais sentido, acho que, ouvir todas as intervenções e depois passar a palavra ao Bloco e ao PC.
Mas pronto, enfim, do ponto de vista do CDS, a questão é um bocadinho é colocada nos mesmos termos que o PSD a coloca, no seguinte sentido. Obviamente somos sensíveis à questão da proteção dos professores do ponto de vista de cuidados médicos e da sua situação de colocação num determinado agrupamento ou em mobilidade. No entanto, aquilo que está salvaguardado na lei de 2006, no decreto-lei de 2006, já prevê a maior parte do que aqui está estipulado, com exceção, de facto, do número 2 do projeto do PCP, sendo que eu também tinha o mesmo entendimento da leitura que fiz quanto ao número 3. Portanto, se de facto há aqui alguma correção a fazer, eu propunha até que fosse inserida no articulado para tornar mais claro, porque altera completamente o sentido do entendimento que fazíamos. E, portanto, enfim, bem sei que isto não é um momento de votação, mas tendencialmente, para sinalizar que não somos alheios à preocupação, tenderíamos a abster-nos no projeto do Bloco de Esquerda, porque achamos que ele é inócuo, porque aquilo que prevê já está na lei. E em relação ao PCP, estaríamos até provavelmente disponíveis para aprovar o número 2, se houver uma votação por pontos. Mas no princípio é este. Parece-nos que estamos a confundir a legislação com problemas de execução. E, portanto, não queremos correr o risco de continuar a produzir legislação que não vai resolver o problema, mas vai só acrescer à complexidade de interpretação na prática.
Muito obrigado. Senhora Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Bom, isto parece-me simples, ainda bem que mais ou menos estamos todos de acordo. Até pode acontecer, e eu reconheço que posso ter que ler a legislação com mais atenção, mas até pode acontecer que a legislação no Decreto-Lei 224/2006 preveja todas as situações. O que acontece é que há um despacho que prevê apenas uma das situações. E o que acontece é que, na realidade, as escolas se recusam a dar aos professores a redução de componente letiva com base no despacho em vez da lei. E, portanto, aquilo que poderá ser necessário é uma adaptação da lei, uma regulamentação mais eficaz, um outro despacho interpretativo, qualquer coisa que ajude a que estes professores não vejam recusada o seu recurso à adaptabilidade do horário de trabalho nestes casos. E o problema da legislação é que ela tem que se confrontar com a realidade. E se, na realidade, ela não está a servir, então há alguma coisa que tem que ser alterada, nomeadamente esta questão da matéria regulamentar, que é de exclusiva competência do Governo. Daí nós sugerimos um projeto de resolução e não um projeto de lei. Portanto, não nos motiva nenhuma necessidade de provocar confusão jurídica nem redundância legislativa, apenas recomendar ao Governo que tenha atenção que a lei não está a ter os efeitos que deveria ter e que, portanto, talvez seja necessário algum tipo de intervenção neste caso, para que a situação que é clara para os docentes em mobilidade se torne também clara para os docentes que não estão em mobilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Virgínia, gostaria também de...
Posso. Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à dúvida sobre o ponto 3, aqui no articulado, se nós vimos, vou contar isto por parágrafos 2, 3, 4 ou... Qual é? Aqui assim, na segunda página, na página 2, no último parágrafo, diz assim: no ano letivo anterior, foi dada autorização à mobilidade por motivos de doença a todos aqueles que a requereram, sem outras condições, pondo-se em causa a colocação nas escolas dos demais docentes, nomeadamente através do procedimento de mobilidade interna. Nesse sentido, o mecanismo de mobilidade por doença não poderá implicar a ocupação dos horários que estão destinados à colocação dos doentes através de procedimentos de mobilidade interna. A mobilidade interna não é a mobilidade por doença. Portanto, a colocação da mobilidade interna não pode, de forma alguma, prejudicar a mobilidade por doença, perdão, não pode, de forma alguma, prejudicar a colocação de professores da mobilidade interna. Portanto, é exatamente o que está no ponto 3, provavelmente precisará de um esclarecimento, mas é isso exatamente que é proposto aqui, bem como a assunção por parte tanto das pessoas que realmente nas escolas os professores que tenham a doença se manifeste numa altura em que já foram apresentados os pedidos de mobilidades por doença, que o possam fazer e que tenham também as suas as condições garantidas para poderem trabalhar.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Fim do ponto 10. O Sr. Ministro já cá está e, portanto, acho que a gente o devia chamar, mas deixa-me só perceber, porque há pouco foi dito que um destes pontos foi adiado e eu gostava de saber qual é exatamente. Foi o ponto 11 ou o ponto 12? Os dois. Ok. Portanto, chegámos ao fim e podemos pedir ao Sr. Ministro que desça e começarmos. Enquanto estamos à espera da chegada do Sr. Ministro, que já cá está e, portanto, é só descer as escadas, eu depois, se calhar, gostaria, no fim da audição do Sr. Ministro, ter o vosso agremã sobre os pontos para a nossa última reunião, que é no dia 19, e tentar esclarecer o que é que vai ser incluído e não vai ser incluído na reunião da Comissão de Educação e Ciência para o dia 19. Fazemos isso logo depois da saída do Sr. Ministro. Agora, enquanto estamos à espera, eu gostava também de transmitir aos vários grupos parlamentares que a presença dos deputados no Ciência 2016 foi muito apreciada pela grande maioria dos investigadores presentes e que gostariam que eu transmitisse isso a todos os grupos parlamentares.